Nós vamos falar do primeiro Congresso Regional de Direito dos Animais. Um dos palestrantes é José Lafayette Barbosa Tourinho, promotor de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e professor de Direito Penal. Doutor José Lafayette, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Nós estamos vivendo hoje, né, inclusive nós tivemos uma reportagem da CBN essa semana sobre maus tratos aos animais. E a gente tem os animais como um foco da justiça, inclusive uma mudança na abordagem em relação aos animais, e é claro, por consequência, ao homem e ao meio ambiente. Por que que os animais ganharam tanta importância, principalmente no meio jurídico, e se transformaram hoje num objeto, inclusive, de defesa de direitos?
Ô Gilson, isso é um caminho que não tem mais volta, felizmente. É uma mudança, primeiro, na cultura da população, e também em muito as modificações que nós tivemos na legislação, sobretudo pós-Constituição Federal, e especialmente a Lei de Crimes Ambientais, que reforçou a proteção penal à fauna, seja ela a fauna silvestre, a doméstica ou a domesticada. E nesse contexto, o crime de maus-tratos animais também, que é um dos objetos da nossa análise hoje à noite.
Quando se fala, por exemplo, em pesquisas científicas, né, nós tivemos aqui na Universidade Estadual de Maringá o uso de beagles, cachorros, pelo curso de odontologia. Isso gerou uma polêmica imensa. E essas pesquisas, alguns defendem que elas são necessárias para o avanço, inclusive, de tratamento de doenças nos seres humanos. E o senhor aborda essa questão, né, na sua palestra hoje. Até onde vai a necessidade do ser humano de ter o animal, por exemplo, como uma cobaia? E até onde vai o direito do animal de maus-tratos e associação da pesquisa aos maus-tratos?
Então, Gilson, esse é um tema bem polêmico. A gente trabalhou nesse processo, no caso dos beagles. A lei brasileira regulamenta, a chamada Lei Arouca, né, Lei 11.794 de 2008, trata dessa questão. E tem vários posicionamentos. Tem uma linha mais, poderíamos dizer, mais radical, vinculado à chamada abolicionismo animal, que é totalmente contrária a qualquer tipo de utilização de animal em experimentação científica, né? Tem um outro caminho, que é daquele chamado conservadorismo, aqueles que entendem que pode usar o animal, não teria muitas restrições à utilização de animal, né? E tem uma terceira via, que é a que procura sustentar a necessidade de se buscar métodos alternativos, chamados substitutivos da utilização de animal, e apenas em último caso, quando inexistentes meios alternativos, isso deve ser comprovado, se partir para a utilização de animal. E ainda assim, com sérias restrições, com critérios, utilizando-se o menor número possível de animais para aquele experimento, e desde que dê a sustentação científica para ele, e também toda a questão do bem-estar animal. Se necessário for utilizar o animal, que seja de forma humanitária, que seja com a obediência de sérios protocolos com relação à questão de bem-estar animal. Nos parece que a legislação brasileira, ao menos por hora, segue esse último caminho, de autorizar, mas com cunho excepcional, a utilização dos animais. Então devem ser vencidas outras etapas. Sempre que você tiver a possibilidade de outros meios, não deve ser utilizado o animal na experimentação científica.
Agora nós temos uma grande quantidade de animais que acabam se procriando nos espaços urbanos. A gente fala muito sobre o controle do crescimento desses animais, o controle da população de animais domésticos. Em especial, os cães quase sempre são os que mais causam problemas em relação a isso. E a gente tem a conduta do cidadão. Até onde vai a responsabilidade do poder público ao cuidar desses animais e evitar os maus tratos? Até onde vai a obrigação do cidadão?
O cidadão tem essa obrigação, é a chamada posse responsável. Uhum. Então, Gilson, faz parte da rotina aqui da promotoria, é muito usual, é muito corriqueira a reclamação com relação ao abandono de animais. Quando identificados esses proprietários de animais que negligenciaram, que abandonaram os animais, que não dispensaram os cuidados básicos a ele, a responsabilização, inclusive, pelo crime de maus-tratos a animais, justamente para chamar a responsabilidade do cidadão. O poder público, claro que ele tem a possibilidade de divulgar programas, né, de conscientização. Ele tem a incumbência de, em caso de não encontrar um animal, de conseguir dar uma destinação para ele. Mas o correto é que nós tenhamos uma legislação que reforce essa questão da responsabilidade pela guarda responsável do animal.
Agora, eu queria comentar um pouquinho sobre uma tese, se não me engano, na Itália ela se desenvolveu muito, até resgatou alguns pensamentos medievais, mas enfim, de que o animal deveria ser visto, inclusive, como pessoa física. Ou seja, nós pudéssemos dar aos animais direitos praticamente idênticos aos homens. A gente caminha para isso ou não? A gente tem que ter aquela relação clara de que o animal, por mais que tenha direitos, ele não é e não pode ser tratado perante a lei ou o Estado como ser humano.
Tem alguma corrente, sobretudo de doutrinária dessa linha abolicionista, que segue bem para esse caminho. Eu acho que a legislação brasileira ainda está longe de chegar nesse ponto. São reconhecidos alguns casos de proteção ao animal, na lei, pelo menos na lei está assim, mas vinculados ali ao próprio direito de propriedade que existe sobre esses animais. Outros, no reconhecimento genérico da sua importância no meio ambiente, ou seja, a chamada função ecológica dele. Eu acredito que a legislação brasileira deveria avançar para se reconhecer direitos dos animais, mas claro, guardadas as suas peculiaridades, as suas diferenças. Eu penso que essa vertente que pretende igualar as situações não vai ser recepcionada pela legislação brasileira e tampouco pela cultura do povo, né? Então, a gente tem que garantir a dignidade, o bem-estar, o tratamento, essa própria restrição, em último caso, a utilização em experimentos, né? E proibir algumas práticas. Nós tivemos aí precedentes como a do Supremo Tribunal Federal proibindo a farra do boi. Ali houve um enfrentamento de um valor cultural daquela região que fazia a farra, né? Então é um caminho que, como eu disse para você, sem volta. A própria questão dos rodeios, isso daí eu acho que com o tempo tende a ser bastante restringido, se não a acabar. Os animais em circo é outro exemplo de que aquilo que praticamente está abolido. Então nós vamos avançar muito. Agora, a ponto de pretender igualar o tratamento, me parece algo difícil, até utópico.
Aí tem aquela discussão da igualdade de tratamento que o senhor colocou bem aí, que parece utopia. Agora, alguns dizem o seguinte: os animais, quando você agride um animal, você agride o meio ambiente, você vai preso. Quando um ser humano, às vezes, comete um crime contra outro, quase nunca acaba indo para a prisão. Aquela ideia de que a punição em relação ao meio ambiente ela é mais dura do que, às vezes, um ser humano que agride ou até mesmo mata outra pessoa.
Então, com relação aos crimes, particularmente os crimes de caça e de animal silvestre, manter animal silvestre em cativeiro, e o próprio crime de maus tratos a animais, normalmente esses crimes são julgados no juizado especial criminal e se cumprem ali penas alternativas. Não é um tratamento severo. A gente trabalha até com uma certa didática do direito penal aí, para ensinar o sujeito que ele não deve fazer aquilo, e às vezes o remédio amargo é a pena. Mas não são penas severas, pelo contrário, são penas leves que o legislador estabeleceu e mereceriam até um aumento, né? Um incremento dessa resposta. Então criou-se ali talvez essa visão na sociedade de que é pesado, mas muito mais em razão da ação dos órgãos que atuam na área do meio ambiente e de se perceber uma resposta rápida para aquilo. Mas não vejo como nenhum exagero por parte do legislador, nenhuma desproporção com relação à proteção das pessoas, da integridade física, da vida das pessoas, né?
Doutor Rafael, o senhor já comentou esse tema, eu queria só desdobrar um pouquinho ele em relação às futuras gerações. A gente tem uma política ambiental e até de proteção dos animais que ganhou muito peso em instituições de ensino, nos meios de comunicação. Nós temos até programas de televisão cada vez mais abordando a condição dos animais, por exemplo. Isso é uma demonstração de que o ser humano mudou? Quer dizer, nós vamos ter um futuro em que a relação com o meio ambiente, com os animais é melhor? Ou ainda estamos muito longe de ter um ser humano que respeita o animal, respeita o meio ambiente?
Eu acredito nisso, Gilson, que há uma mudança de mentalidade. As novas gerações, elas têm um conteúdo curricular bastante rico nessa questão ambiental, né? Aquelas pessoas mais antigas, que a gente percebe na prática, né? Na questão dos maus-tratos, que acabam tendo aquela visão da época que era possível lá caçar o passarinho, da época que o sujeito não cuidava tão bem do animal e ninguém denunciava. Isso está mudando muito. Então, essa mudança cultural a gente está vivenciando mesmo. Acredito que vamos avançar muito nisso. O próprio currículo das instituições, não apenas no ensino fundamental e médio, mas até no ensino superior, tem um tema interessante que a gente aborda, que é a questão da escusa de consciência. Alunos da área de biológicas, por exemplo, se recusando a fazer alguns experimentos com animais por entender desnecessários, né, aqueles experimentos. Então, isso tudo passa por uma conscientização da população como um todo.
Uma última questão, doutor, inclusive me veio agora, é a questão dos indígenas. A gente, de vez em quando, passa por reservas indígenas. Não é muito difícil você encontrar, por exemplo, indígenas que comercializam animais silvestres. Passando, inclusive, na região mais ao sul do estado, onde você tem uma reserva caingangue, você tem lá, às vezes, na beira da estrada, até crianças indígenas oferecendo animais. E a gente tem, por parte dos indígenas, um estatuto da Constituição, quer dizer, diferenciado, né? Eles têm aí uma relativa cidadania. Como é que se dá a relação dos indígenas, a questão da preservação do meio ambiente e os maus tratos aos animais?
Essa questão, como não chega muito a nós aqui, não faz muito parte da realidade nossa da promotoria. Uhum. Mas a lei ambiental, ela prevê que a venda do animal silvestre também constitui crime, né? Vender, e quem compra vai manter em cativeiro, vai transportar irregularmente aquele animal, né? Poderá ser enquadrado. O problema é que o índio tem também uma legislação específica. O silvícola, aquele chamado aculturado, aquele que ainda não entenderia as regras, ficaria à margem da resposta do direito penal, da proteção penal, né? Ou, às vezes, recebendo uma resposta um pouquinho diferenciada do que do branco, né? Do homem branco. A gente tem que ver se esse índio se encaixaria nesse perfil do aculturado silvícola mesmo, uhum, ou se ele é alguém já dentro dos padrões urbanos.
Doutor Lafayette, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, foi um prazer conversar com você e com os ouvintes aí da CBN.
Conversei com o Dr. José Lafayette Barbosa Tourinho, ele é promotor de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, também é professor universitário de Direito Penal. Ele participou hoje do primeiro congresso sobre Direito dos Animais, primeiro congresso regional de Direito dos Animais, que inclusive vai até amanhã. Hoje o tema que o Dr. Tourinho aborda é maus-tratos e pesquisa científica com animais.